Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje a nossa conversa é com o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Tudo bom, Edinho? Como vai?
Meus cumprimentos, é uma alegria imensa estar com você e estar com todo o público que nos acompanha pelo Brasil de Fato.
Obrigado, viu, Edinho, por ter arrumado um tempinho na agenda, que eu sei que está bem apertada. Então vamos lá, tem bastante pergunta, mas a gente vai tentar colocar todas aqui no tempo do programa. A nota do Ministério da Defesa sobre uma possível fraude nas urnas é, de fato, um momento constrangedor para a pasta, né? E para as Forças Armadas também. Na última semana, os comandantes das forças emitiram mais uma nota afirmando que os protestos são legítimos, que não devem ser reprimidos, mas ponderando que os pedidos de intervenção militar não são válidos. As forças seguem esticando a corda da democracia no Brasil, Edinho?
Olha, Zé, é claro que ali, na minha avaliação, as Forças Armadas foram colocadas numa situação de fato constrangedora, ou seja, não é papel das Forças Armadas fiscalizar urnas. Esse debate das urnas é um debate que já foi muito além do seu limite, né? As urnas no Brasil são comprovadamente seguras, elas são auditadas, elas passaram por auditorias internacionais, elas já foram fiscalizadas de todas as formas, elas já foram submetidas a tudo que o sistema de internet, né, o sistema digital, pode ser possível de ser submetido de teste. Colocar as Forças Armadas para fazer auditoria de urnas, sabendo que não há nenhum problema com o sistema eleitoral brasileiro, é, no mínimo, expor as Forças Armadas a uma atividade que não é condizente com a sua função e também colocar as Forças Armadas diante do país, da nação, numa situação constrangedora, já que nada, e não tinha que constatar, né, nada foi constatado. Eu penso que as forças têm que cumprir, elas têm que estar cumprindo as suas funções constitucionais, aquilo que efetivamente elas foram criadas, que é a defesa da nação, a defesa das nossas fronteiras, para que elas possam colaborar, quando chamadas, para questões pontuais da vida nacional, né? Porque efetivamente as forças elas têm que estar vigilantes, cuidando da segurança do país, da nossa nação. Mas, na minha avaliação, é um resquício do que foi a reação bolsonarista diante do processo eleitoral de 22. Não penso que isso tenha ressonância. Na minha avaliação, a semana que vem, ninguém vai estar falando dessa questão das urnas. Está totalmente superado, né? O relatório das Forças Armadas só veio corroborar com aquilo que todos nós já sabíamos. Hoje as forças lançam uma nota pública, né, assinada pelas três armas, pelo Exército, pela Marinha e pela Aviação, pela Força Aérea, sinalizando, inclusive, o respeito à democracia, sinalizando que entendem que não deve ter exagero nas manifestações que o Brasil está vivendo, né, reconhecendo as instituições democráticas do país, restabelecendo efetivamente perante a sociedade qual é o papel das forças. Então, eu penso que o bolsonarismo tensionou as Forças Armadas, mas, na minha avaliação, a nota assinada pelas três forças hoje, uma nota unificada, meio que restabelece o papel do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e também estabelece a relação das forças com a democracia brasileira.
Sim. E como apaziguar essa parte da população que se radicalizou nesse período pós-eleição, Edinho? Obviamente a gente já via, isso já havia sido gestado, né, nos grupos de Telegram, WhatsApp, desde 2018 isso já vinha sendo gestado de alguma maneira, mas nesse pós-eleição a coisa se radicalizou um pouco mais, né? Obviamente não são os 58 milhões que deram o voto a Bolsonaro que estão nas ruas. É uma pequena parcela, mas uma parcela ruidosa, né? Como é que a gente apazigua essa parte da população?
Olha, Zé, eu penso que o presidente Lula, no dia 30, após a conclusão da apuração do segundo turno, ele fez um discurso histórico. absolutamente histórico, né, onde ele reconhece que o Brasil está dividido, reconhece que o Brasil está polarizado, e ele chama o país à união, ele chama a unidade nacional, ele chama os brasileiros a conseguirem enxergar mais aquilo que nos une do que as nossas divergências. Ele chama a nação brasileira a estar convergida na busca das soluções dos nossos problemas. Então eu penso, Zé, que nós temos que desmontar os palanques, né? A eleição acabou, os palanques precisam ser desmontados, nós temos, né, que pacificar as relações, as famílias não aguentam mais essa divisão absurda, o ódio, a intolerância, os amigos, os grupos de amigos também não aguentam mais essa tensão, esse ódio, essa intolerância. Então, eu tenho dito, Zé, que o Brasil vive eleição a cada 2 anos. A cada 2 anos nós temos eleições municipais, como nós teremos agora em 24, e em 26 nós teremos novamente eleições nacionais. Então, o país não pode viver num clima de instabilidade. Então, a cada eleição, quem perde a eleição vai para as ruas, vai parar o país, vai parar a cidade, vai colocar em xeque as instituições. Não tem sentido, né? O Brasil tem que consolidar a sua democracia, tem que fazer com que a sua democracia seja madura, e o Brasil tem que conviver de forma pacífica com o pensamento divergente. Nós não estamos chamando o Brasil a construir a unidade pela unidade. Não tem problema nós pensarmos de forma diferente, nós temos posicionamentos diferentes, nós temos concepções de mundo diferentes. Não há problema nisso, isso faz parte da democracia. O que nós não podemos é fazer dessas diferenças o motivo para o ódio, o motivo para a agressividade, o motivo para a intolerância. Então, eu quero aqui ratificar o discurso do presidente Lula no dia 30, que, repito, foi um discurso histórico, e nós temos que desmontar os palanques, a eleição acabou, e nós temos que fazer esforços, todos nós, para que a gente unifique o nosso país, porque nós temos grandes problemas a enfrentar, né? Nós temos que construir soluções para a vida do povo brasileiro.
Certo. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mas nem tanto. O governo de transição tem uma série de desafios pela frente, né? Um deles será enfrentar talvez uma terra arrasada nas pastas, tem corte na saúde, na educação, enfim. E tem também agora um apagão de dados que foi realizado em computadores do governo federal. Como é que estão os trabalhos desse governo de transição, Edinho? Vai dar muito suor aí, né, para chegar em 23 com tudo certinho, né?
Olha, Zé, o que a gente tem que entender é que a transição, ela tem uma tarefa muito específica, é fazer diagnóstico. A transição não tem nenhuma outra importância a não ser construir um diagnóstico de como está o atual governo. Por isso que a transição é dividida por grupos de trabalho, por grupos temáticos, para que cada grupo possa fazer o melhor diagnóstico possível da realidade do governo empossado, para que o governo eleito possa, a partir do dia 1º de janeiro, tomar as medidas necessárias para que o governo possa ser desenvolvido de acordo com o programa escolhido pelo povo brasileiro. Tem gente que acha que a transição não vai construir programa de governo. O programa de governo já foi construído e ele já foi aprovado nas urnas pelo povo brasileiro, né? Portanto, esse é o programa de governo que vai ser implementado a partir de 1º de janeiro. A transição faz o diagnóstico. O presidente, em cima do diagnóstico, elabora as suas primeiras medidas para 2023 e depois, evidente, essas medidas implementadas começa a desenvolver o seu programa de governo, que foi o programa escolhido majoritariamente pelo povo brasileiro no último dia 30. Então, a transição tem um trabalho árduo pela frente. Você tem razão, tem ministérios que estão mais organizados em relação às informações, outros ministérios nem tanto. Tem ministérios que têm muitas informações sistematizadas, outros ministérios nem tanto. Mas nós temos aí uma equipe liderada pelo vice-presidente eleito, né, Geraldo Alckmin, uma equipe muito competente trabalhando para que o presidente Lula possa tomar posse com um diagnóstico aprimorado, né, um diagnóstico que aproxime a realidade do governo, aquilo que efetivamente está acontecendo. E em cima desse diagnóstico, nós vamos iniciar, graças a Deus, um novo ciclo de governo a partir de janeiro de 23.
As falas do presidente Lula, presidente eleito Lula, criticando o teto de gastos e a dita responsabilidade fiscal, elas demonstram que, apesar das alianças, né, do amplo leque de vozes que compuseram essa frente que ganhou a eleição, apesar dessas alianças, esse não será um governo liberal, como o mercado e outros setores da sociedade esperam?
Olha, Zé, o que a gente tem que entender? O que a transição ratificou? Nós já tínhamos conhecimento e esse conhecimento foi constatado e ratificado. Nós vamos herdar um governo só com os gastos executados e empenhados em 2022, mais aquilo que é gasto assumido pelo atual governo, um déficit de aproximadamente 100 bilhões de reais. Eu penso que vai ser mais. 100 bilhões de reais. O que a transição fez? Ela, quando esse déficit é constatado, a transição diz: olha, nós precisamos pôr esse déficit para dentro do orçamento. E ainda precisamos de uma margem para que o governo presidente Lula possa executar políticas públicas prioritárias, né, e que não há ali margem orçamentária devido ao déficit. Foi em cima dessa constatação que se criou a PEC, né, essa proposta de PEC que gerou todo esse ruído no mercado. O que tem de novo nisso? Nada, absolutamente nada. Né? Um governo iniciar a sua gestão com déficit é algo, inclusive, que acontece nas principais economias do planeta.
E então, o presidente Lula já vinha falando deste tema durante toda a campanha, né? Não teve novidade nenhuma.
Então não há problema ter um déficit, nós propormos ali uma PEC para que haja uma margem para que esse déficit exista no orçamento de 23, para que não tenha descontinuidade de programas importantes. Nós estamos falando do Auxílio Brasil, que é dinheiro na mão das famílias mais vulneráveis. Nós estamos falando de alguma margem para a gente repor perdas salariais, o salário mínimo, que quem ganha salário mínimo, são, né, quem vive de salário mínimo são as famílias em maior vulnerabilidade, para que a gente possa repor um pouco de perdas dos aposentados, dos benefícios continuados, que é atender a população mais sofrida. Então, quando se pede um crédito para isso, né, e pede um crédito também para que o governo possa estimular o crescimento econômico, não há problema. Só para a gente comparar, Zé, o governo norte-americano tem um déficit público acima de 1 trilhão de reais. E nem por isso os mercados desabam nos Estados Unidos. Se nós pegarmos durante a pandemia, os Estados Unidos, só pegando dois exemplos de duas potências, e a Alemanha, expandiram base monetária para poder impedir uma recessão em decorrência da pandemia. E nem por isso os mercados desabaram e nós, as economias, tanto a economia americana como a alemã, foi à bancarrota. Então, o que o Brasil está fazendo diferente? A medida que o Brasil está tomando é infinitamente menos heterodoxa que a expansão da base monetária. Então, se tem heterodoxia econômica, é você expandir a base monetária para você evitar uma crise longa, uma crise econômica longa. O Brasil não está fazendo nada disso. Nós estamos abrindo um crédito para pôr para dentro um déficit gerado pelo atual governo e o governo Lula ter margem para desenvolver políticas públicas que estimulem a própria economia. O que eu tenho dito, Zé? Se não tem nada de novo nesse debate, por que ninguém se assombra quando os americanos têm 1 trilhão de déficit público? Ninguém se assombra porque esse 1 trilhão está lastreado no PIB. Então, o debate que nós deveríamos estar fazendo aqui, agora no Brasil, é como que nós vamos pôr para dentro esse déficit ao longo dos próximos anos, lastreando esse déficit no crescimento do PIB. Esse é o debate central que nós deveríamos estar fazendo. Ou seja, é possível gerar um déficit de forma transparente, sem omitir informação para a sociedade, sem omitir informação para os investidores, e ao longo do tempo você pôr para dentro esse déficit, inclusive ancorado no crescimento do PIB. Feito isso, Zé, então o debate está errado. O debate não é ficar discutindo um déficit necessário, que ele é necessário nesse momento para que não haja descontinuidade de programas sociais. O debate que nós deveríamos estar fazendo é como o governo vai desenvolver políticas públicas para que a gente tenha um crescimento do PIB que seja sustentável. Então não há motivo, eu usei uma frase, Zé, que eu vou repetir aqui, que o mercado está sofrendo por antecipação de um problema que não vai existir. Que sabe quando que um governo liderado pelo presidente Lula vai perder a mão do endividamento público, vai perder as rédeas do endividamento público? A chance disso acontecer é zero. Que se tem alguém que já mostrou que governa com austeridade, é o presidente Lula. Ele já governou o Brasil de 2003, 2008, com muita austeridade. Então eu penso que os mercados exageraram no dia de ontem. Tanto é que hoje voltou à normalidade.
Sim. Como equilibrar essas forças dentro do governo, Edinho? A gente sabe que, como eu havia dito na pergunta anterior, a gente tem dentro do governo diversas tendências. Mesmo dentro do PT existem diversas tendências. Mas agora, com essa frente ampla, a gente tem pessoas que são mais liberais, a gente tem Pedro Lara Rezende, entre outros, Pércio Arida, que está no governo de transição na economia. Como equilibrar essas tendências dentro do governo para que o social não se perca aí no meio do caminho em algum momento?
Olha, Zé, a gente tem que ter uma compreensão, e é importante que a gente tenha essa compreensão, que o que elegeu o presidente Lula, o que gerou as condições políticas para que nós derrotássemos o fascismo no Brasil, foi um amplo movimento democrático. Então, foi um movimento muito além do PT, muito além do nosso arco de alianças, muito além, inclusive, das alianças de segundo turno. Claro que esse governo precisa expressar esse movimento democrático que derrotou o fascismo. Porque do outro lado, Zé, o que a gente tem que ter clareza, nós não estamos enfrentando um adversário aniquilado, combalido, enfraquecido. Nós estamos enfrentando um adversário que tem 49% dos votos dos eleitores brasileiros, que tem base social organizada e tem voz de comando. Para que a gente enfrente esse risco, que ainda é um risco existente, porque nós tivemos uma vitória eleitoral, nós não tivemos uma vitória política. Nós temos que transformar a vitória eleitoral em vitória política. Por isso que esse governo tem que ser amplo. Mas um governo amplo não significa um governo que dilui os seus compromissos assumidos durante a eleição. O governo pode ser amplo para que a gente tenha força, tenha base parlamentar, base social e base política para derrotar o fascismo, mas é um governo que vai honrar com seus compromissos. Foi o governo que defendeu políticas sociais para que a gente possa incluir o povo brasileiro, o povo que está hoje em vulnerabilidade, a nossa população, que assumiu o compromisso de combate à fome, que assumiu o compromisso de crescimento econômico sustentável, de defesa do meio ambiente, de enfrentamento ao desequilíbrio climático, um governo que assumiu o compromisso de um crescimento econômico que seja inclusivo. Então, esses compromissos assumidos pelo presidente Lula, eles vão nortear o governo. Portanto, é a linha do governo. Mas, claro, um governo que tem que representar esse movimento político que construiu as condições para a eleição do presidente Lula, para que nós estivéssemos vencendo a eleição mais difícil das nossas vidas e para que a gente estivesse dando o primeiro passo, que é a vitória eleitoral, que é o primeiro passo, para nós derrotarmos o fascismo no país.
Sobre comunicação agora, Edinho, você se reuniu com o ministro das Comunicações, da SECOM, Fábio Faria, e o presidente Lula falou por diversas vezes na campanha sobre a necessidade de se discutir marcos regulatórios para a mídia no Brasil. Há espaço para essa discussão no Brasil nesse momento? Ou isso vai ficar para um segundo momento?
Olha, Zé, o que, que eu penso? Nós temos que enfrentar todos os desafios colocados na agenda nacional, que são imensos. Agora, nós temos que escolher aquilo que é prioridade. Eu penso que nós vamos assumir o Brasil. Nós estamos vendo aí numa situação com déficit fiscal importante, uma situação econômica grave, igualmente importante, com mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, com um desemprego assolando. Não há uma família no Brasil hoje que não tenha um de seus membros sofrendo com desemprego. Um país que tenta recuperar sua credibilidade internacional, o presidente está indo agora para a COP e ele será a figura mais importante da COP, sendo o presidente eleito. Ele não está empossado. Mas nós vamos recuperar a credibilidade internacional do Brasil, atrair investidores para o Brasil, demonstrar que nós teremos uma política sustentável, uma política de combate ao desmatamento, uma política que crie as condições para que o Brasil possa fazer a sua tarefa de casa na redução das mudanças climáticas. Então, são muitos desafios. Eu penso que o país tem que saber escolher o que é prioridade. Na minha avaliação, nesse momento, é nós assumirmos, combatendo a fome, combatendo a exclusão, fazendo a roda da economia girar para que a gente possa gerar empregos e melhorar a renda do povo brasileiro, principalmente que a gente está vivendo um processo inflacionário que também precisa ser combatido, né? E um processo inflacionário que pesa sobre a mesa da família brasileira, porque é um processo inflacionário que come boa parte da renda na aquisição dos alimentos.
O senhor pode assumir esse Ministério das Comunicações ou não há essa expectativa por hora?
Quem monta o governo é o presidente Lula, Zé. O que eu posso dizer é que eu estou muito feliz aqui governando a cidade de Araraquara. Nesse momento que eu estou conversando com você, eu estou em Araraquara. Meu compromisso é com o povo de Araraquara, eu sou o prefeito da cidade. Quero colaborar, como colaborei na campanha do presidente Lula, conciliando meu mandato de prefeito e de integrante da coordenação da campanha. Agora, tenho procurado colaborar também na transição, por entender esse momento da vida política brasileira, mas evidente que eu sou prefeito e estou aqui cumprindo meu mandato.
Claro. Para a gente chegar ao final já dessa conversa, Edinho, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva havia falado durante a campanha sobre isso, virou até bordão, as pessoas cantavam na rua, sobre os 100 anos de sigilo colocado em vários e vários temas pelo governo Bolsonaro. Está mantida essa ideia? O governo Lula vai derrubar esses sigilos e revelar parte do que há escondido tenebrosamente durante esses últimos 4 anos?
Zé, eu penso que o governo do presidente Lula tem que seguir de forma muito restrita, a lei. Nós temos que cumprir a lei. Existe uma lei no Brasil que é a lei do acesso às informações. É uma lei que garante transparência nos atos dos poderes, inclusive do executivo. Eu penso que a lei existe para ser cumprida. Então não é você assumir governo para fazer acerto de contas, para você fazer disputa individualizada, seja com quem for. Eu penso que o governo do presidente Lula tem que assumir o seu mandato e ser cumpridor da lei. Se a lei exige transparência, eu penso que o nosso governo vai dar exemplos e nós seremos transparentes.
Ok. Edinho, muito obrigado, viu, por essa conversa.
Eu que agradeço, Zé, agradeço a oportunidade, muito obrigado a você, muito obrigado ao Brasil de Fato, muito obrigado também à nossa querida TVT, muito obrigado aos internautas que nos acompanham, e foi uma imensa alegria, Zé, participar do seu programa e participar desse espaço tão importante para a nossa comunicação. Obrigado mesmo. Até mais.
A porta está sempre aberta aqui para a gente manter contato, viu? Obrigadão.
Um abração, até mais.
E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.
Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de jornalismo Glauco Faria. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.